Novas medidas devem estimular a economia brasileira, entre elas a que facilita a quitação de dívidas tributárias de empresas.
Mais 124 cidades gaúchas têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido às inundações na região.
Termina amanhã o prazo para estudantes aprovados na segunda chamada do ProUni confirmarem as informações pessoais e fazerem as matrículas.
Quinta-feira, 10 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviçossemcedilha.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Publicada hoje no Diário Oficial da União, a medida provisória 651, que estimula a competitividade da indústria e facilita a entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa de Valores.
Para a Bolsa de Valores, o governo está isentando os investidores, pessoas físicas, do pagamento de imposto de renda sobre ganhos de capital que sejam obtidos com as ações dessas empresas.
Uma das novidades da medida provisória é a remodelação do Refis, o Programa de Parcelamento de Débitos Tributários. As novas condições favorecem a quitação das dívidas. Segundo o secretário da Receita Federal, Carlos Barreto, são medidas para ajudar as empresas de menor porte.
O que veio agora na MP 651 é uma facilitação nos percentuais de valores de entrada, que tem que ser recolhido à vista, né? Então tem uma variação, antes o percentual era único, agora para favorecer as empresas de menor porte, portanto aquela que tem menores débitos, né? Houve um escalonamento, houve uma alteração para favorecer não só a adesão, mas também para que as empresas de menor porte possam usufruir desse benefício do Refis.
Outra medida é a isenção de imposto de renda sobre ganhos de ações de pequenas e médias empresas. Com isso, o governo espera viabilizar a entrada dessas empresas na Bolsa de Valores. A medida provisória publicada hoje também traz o retorno, agora de maneira permanente, do Reintegra, programa de incentivo à exportação. Também foi definida a desoneração permanente da folha de pagamento de 56 setores da indústria, medida que permite redução de custos e também diminuição no preço dos produtos. Segundo o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Diogo Henriques, o principal objetivo da medida provisória é estimular a competitividade da economia brasileira.
São medidas que dão continuidade à nossa linha de atuação, buscando principalmente a redução de custos produtivos, incentivando o crescimento da indústria, a melhoria da competitividade da nossa economia.
Ao todo, o Ministério da Fazenda anunciou 14 novas medidas. Entre elas, também está uma que facilita a importação de mercadorias destinadas ao abastecimento dos municípios que tenham decretado calamidade pública. Reportagem, Leandro Alarcon.
No Rio Grande do Sul, mais 124 municípios tiveram reconhecida a situação de emergência pelo Ministério da Integração Nacional.
Também no estado, os municípios de Barra do Guarita e Iraí, afetados por enxurradas e alagamentos, tiveram reconhecidas a situação de calamidade pública.
De acordo com as portarias publicadas no Diário Oficial da União de hoje, as situações de emergência e calamidade foram por causa das chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre os dias 22 de junho e 6 de julho.
Os municípios têm 10 dias para providenciar a documentação necessária, como formulário de informações do desastre, relatórios fotográficos e outros documentos ou registros que esclareçam ou ilustrem as inundações.
De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o reconhecimento da situação de emergência e calamidade pública vai agilizar o repasse de cerca de 10 milhões de reais ao estado.
Estudantes aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, têm até amanhã para confirmar as informações pessoais e fazer a matrícula nas instituições de ensino superior.
E nos dias 21 e 22 de julho, os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das chamadas do ProUni vão poder entrar na lista de espera.
Para participar, acesse siteprouni.mec.gov.br.
E ainda no tema Educação, Luciano, termina na terça-feira, dia 15 de julho, o prazo para as escolas públicas aderirem ao programa Mais Educação.
A expectativa do Ministério da Educação é de que as quase 50 mil escolas que participaram da iniciativa no ano passado continuem neste ano. Para isso, é necessário que elas renovem a adesão ao programa.
Só em 2013, 32 mil escolas, com a maioria de beneficiários do Bolsa Família, aderiram ao programa Mais Educação.
Uma delas aqui no Distrito Federal, que a repórter Priscila Machado conheceu.
Os alunos da Escola Classe 15 de Ceilândia, no Distrito Federal, têm idade entre 6 e 12 anos. O diferencial desta escola é o ensino integral. A jornada escolar é de 10 horas diárias. As crianças chegam às 8 da manhã e ficam na escola até às 6 da tarde. E além das disciplinas tradicionais, na sala de aula, os alunos praticam várias atividades físicas, como futebol e capoeira, além de aulas de dança. Letícia de Souza, de 8 anos, conta que aprende mais, passando um tempo maior na escola.
A gente fica desenvolvendo a mente, aprendendo mais coisas. Queria ser criança para sempre, para poder estudar aqui e nunca mais crescer. Tá com 8 anos para sempre.
A escola participa do programa Mais Educação e recebe recursos para manter a ampliação da jornada escolar e pagar monitores que participam das atividades. Como explica o diretor Ricardo Cozio.
Através dos kits, o MEC oferece um dinheiro para que a gente possa comprar o kit. Um kit para trabalhar a horta, outro kit para trabalhar a dança, outro para trabalhar a capoeira, bom, outro para incentivar a sala de leitura.
Escolas públicas de todo o país podem aderir ao programa Mais Educação e, com isso, ampliar o tempo das crianças no ambiente escolar. A diretora de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, Clarice Traversini, explica como a escola pode participar.
As escolas que vão aderir ao programa Mais Educação, elas precisam ter, incluindo 40 alunos ou mais, e são escolas que elas precisam, então, encaminhar a sua ação para a Secretaria Municipal ou Estadual. E elas fazem via um sistema chamado PDDE Interativo, onde elas vão optar quais são as atividades que a sua escola comporta dentro das oferecidas por nós, então, pela Educação Integral.
Atualmente, 50 mil escolas fizeram ou estão em processo de adesão ao programa Mais Educação. A meta do Ministério é chegar a 60 mil escolas em tempo integral até o fim deste ano. Reportagem Priscila Machado.
A Voz na Copa.
Os turistas que vieram para a Copa aqui no Brasil, Luciano, na cidade de sede, têm a opção de conhecer destinos que têm em comum o compromisso com práticas de sustentabilidade.
Isso mesmo, Kátia. Pelo Passaporte Verde, aplicativo que pode ser baixado de graça nas plataformas Android ou iOS, em português e inglês, eles têm para escolha roteiros que podem durar algumas horas ou até 3 dias, como a ida ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que a repórter Isabela Azevedo foi conferir.
Do inglês.
It's beautiful. Yeah, it's like an oasis in the middle of the city. Yeah, it's really nice. It's very peaceful.
Ao francês.
Donc l'idée c'était vraiment de connaître Rio pas seulement à travers le football, mais également à travers sa culture, les gens.
São as vozes de quem visita o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Durante a Copa do Mundo, muitos turistas estrangeiros aproveitaram para conhecer outros pontos turísticos da capital fluminense, em especial lugares onde é possível ter contato direto com a natureza. A aposentada Fátima Assunção veio de Araras, em São Paulo, e decidiu levar os netos para um passeio pelo Jardim Botânico. A paulista destaca a oportunidade que o torneio traz para divulgar a diversidade natural brasileira.
Todo mundo vem com o foco na Copa, né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade que oferece muita coisa legal, né? Muita coisa bonita, natureza, praias, as belezas naturais que a gente tem, que realmente são difíceis de encontrar em outro lugar, né?
O Jardim Botânico é um dos pontos turísticos sugeridos pelo Passaporte Verde, uma campanha do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A ação sugere 60 roteiros sustentáveis nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. No Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, a ministra Isabela Teixeira deu mais detalhes sobre o projeto.
O Passaporte Verde vai nos dar o dado de realidade. Se você realmente vai fazer uma trilha no Parque da Tijuca ou não. O que aconteceu no grande evento em função dos perfis de turistas, como é que isso se coloca? Como é que isso se distribuiu no país? Tendo em vista as grandes distâncias, não é fácil a pessoa assistir um jogo em Manaus e no dia seguinte ir para um jogo em Porto Alegre. Então, como é que ele consome o turismo sustentável em Manaus? O passaporte verde vai nos dar boas dicas. Então, acho que aí está um ganho e que vai nos permitir, sim, trabalhar, inclusive, a agenda de produção e consumo sustentáveis com as Nações Unidas no novo patamar. Porque nós estamos apostando numa agenda que você muda comportamento e coloca, de fato, a gente trabalhando isso no desejo de que todos, ricos ou pobres ou classe média, possam ser sustentáveis.
Para conhecer o projeto, basta acessar www.passaporteverde.org.br. Além da página na internet, o Passaporte Verde também está disponível para smartphones. Reportagem Isabela Azevedo.
E ainda no tema ambiental, Luciano, a Copa do Mundo trouxe popularidade para um animal tipicamente brasileiro, o tatu-bola, que virou mascote do Mundial.
Como corre o risco de extinção, um plano de ação está sendo feito para a conservação da espécie, que vive na Caatinga e no Cerrado.
Da mistura entre futebol e ecologia, nasceu o Fuleco, nome da mascote da Copa do Mundo de 2014, que fez com que o tatu-bola, o animal que inspirou o símbolo do Mundial, ganhasse popularidade. Mas o tatu-bola está correndo um sério risco de desaparecer. Com a Copa do Mundo, a luta contra a extinção da espécie, que só é encontrada no Brasil, nas regiões da Caatinga e do Cerrado, também recebeu reforço. Em 2003, ele foi listado em situação vulnerável, e a partir de 2013, o risco de extinção aumentou e o tatu-bola passou a ser classificado na categoria espécie em perigo. Rodrigo Castro, coordenador-geral da Associação Caatinga, uma organização não governamental criada em Fortaleza, no Ceará, e que é parceira do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, explica as causas do desaparecimento do tatu-bola.
O desmatamento da Caatinga e do Cerrado tem sido a principal causa, com a perda da casa dele, com a perda do hábitat das florestas, essencialmente na Caatinga, ele tem desaparecido também. A outra razão é a caça, que continua sendo um problema, e o animal ainda é caçado, mas muito menos para uma caça de subsistência hoje em dia, mas para uma caça recreativa, uma caça tradicional. As pessoas caçam porque têm o costume, caçam para a comercialização da carne também.
Para impedir que esse símbolo do país desapareça, o ICMBio criou um plano de ação que será implantado em 5 anos, como explica a coordenadora substituta da Coordenação de Plano de Ação do ICMBio, Marília Marini.
A gente tem 38 ações planejadas, todas visando o combate dessas pressões, a caça e a perda de hábitat. E aí também tem algumas ações que estão na orientação dessa de melhoria do conhecimento da espécie, que tem algumas respostas que a gente também precisa estudar melhor para saber como orientar melhor as nossas ações.
O coordenador-geral de manejo para a conservação do ICMBio, Hugo Versilo, informa que a criação de unidades de conservação também é uma das soluções para garantir a preservação não só do tatu-bola, mas de todo o patrimônio natural brasileiro.
Além dos planos de ação, outra ferramenta que é fundamental para prevenir a extinção de espécies é que a gente atue na criação e na manutenção de áreas protegidas onde essa espécie ocorre.
Segundo o ICMBio, o Brasil tem hoje 627 espécies ameaçadas de extinção, sendo que 7 delas já são consideradas praticamente desaparecidas. Para quase metade desses animais em risco, existe um plano de ação para garantir a manutenção da espécie. Reportagem Carolina Rocha.
E durante os dias de Copa do Mundo, os estrangeiros que visitaram o Brasil, principalmente Minas Gerais, puderam experimentar uma bebida tipicamente brasileira, a cachaça.
No Brasil existem 25 mil alambiques e, segundo o Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, Sindbebidas, 8.500 estão em Minas Gerais.
O repórter João Pedro Neto foi a Belo Horizonte para saber um pouco mais dessa bebida tão nacional e traz agora os detalhes.
Cachaça, pinga, branquinha. Os nomes são muitos para definir um aguardente de cana produzido no Brasil, com teor alcoólico entre 38% e 48%. Considerada bebida nacional por decreto, a cachaça é uma das mais populares no Brasil. Além de consumida pura em doses, também serve para drinks como a caipirinha, essa muito apreciada pelos estrangeiros. Uma das hipóteses é que a cachaça tenha sido descoberta por acaso, por escravos trabalhadores em engenhos de açúcar. O primeiro registro data de 330 anos atrás. Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, o Brasil produz 1 bilhão e 400 milhões de litros da bebida por ano. Minas Gerais, além de responsável por boa parte dessa produção, é um dos estados mais apaixonados por essa bebida, como diz Vanete Severino, que vende cachaças há mais de 10 anos.
Falou Minas, todo mundo lembra, cachaça. Cachaça é a paixão mineira. Minas é o maior produtor de cachaça do país e não é assim por nada, mas Minas realmente são as melhores cachaças do mundo.
São 9 mil produtores de cachaça em Minas Gerais que fabricam cerca de 230 milhões de litros por ano. E a ideia foi aproveitar o grande número de turistas que visitou Belo Horizonte e o estado durante a Copa do Mundo para divulgar o produto e conquistar novos mercados. Para o presidente do Centro Brasileiro de Referência da Cachaça, José Lúcio Mendes, a estratégia surtiu efeito.
A gente teve uma presença muito grande de turistas aqui em Belo Horizonte. Turistas tanto na hotelaria como também nas fanfests e nos locais onde a gente teve concentração muito grande de turistas. E esses turistas todos tiveram a oportunidade de experimentar nossa cachaça e a caipirinha. Quando você dá a oportunidade das pessoas aproveitarem e sentir o sabor da bebida, isso fica na memória das pessoas e futuramente isso vai transformar em venda quando o produto estiver no mercado externo.
E conquistar novos mercados é uma meta, já que a grande maioria da cachaça produzida no país é para consumo interno. Apenas 1% é exportado. Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, em todo o Brasil são 40 mil produtores, 98% deles de pequeno porte. Há cerca de 4 mil marcas no país e 600 mil empregos envolvidos na cadeia produtiva. Reportagem João Pedro Neto.
E hoje, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, deu entrevista, entre outros temas, sobre o Mundial de Futebol, a democracia e os movimentos sociais.
Em um bate-papo exclusivo com a repórter Thaisa Dias, Gilberto Carvalho fez um balanço sobre a realização da Copa no Brasil.
Ministro, que balanço o senhor faz da realização da Copa do Mundo no país?
Nós estamos, de fato, muito satisfeitos com a Copa. Nós tínhamos que superar definitivamente aquela história de que o Brasil não é capaz. Nós já tínhamos experiência de grandes eventos no país, como a Jornada Mundial da Juventude, a Rio Mais 20, o Carnaval que acontece todo ano nas nossas grandes cidades e assim por diante. E mais do que isso, nós confiávamos que o investimento que nós tínhamos feito, seja nos estádios, seja nas obras de infraestrutura, eles iam ficar adequados para a Copa. Nem tudo ficou pronto, é verdade, nós temos autocrítica de reconhecer que as obras não ficaram todas prontas, mas aquilo que foi essencial para a Copa aconteceu. Agora, o mais importante é o seguinte, é que o povo brasileiro mais uma vez deu um show. Não adiantava nada de obra, nada de nada, se nós não tivéssemos um povo com essa capacidade de acolhimento, com essa disponibilidade, com essa diversidade cultural que desmontou a resistência de qualquer pessoa que aqui chegou e que saiu, portanto, encantado. E essa receptividade vai nos render, inclusive, eu tenho certeza, um aumento do nosso turismo. E eu não tenho dúvida que um dos legados da Copa, um dos resultados, vai ser a multiplicação dos números na área do turismo, que gera emprego, gera mais esperança para tanta gente.
E, ministro, muita gente questionou os gastos com a Copa do Mundo. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Nós gastamos nesses 4 anos 100 vezes mais em saúde do que nós gastamos nos estádios. E os estádios não são contraditórios com a saúde que o país ganha de renda na Copa, nos permitirá investir ainda mais nessas áreas todas. Portanto, sinceramente, nós não temos medo de nenhuma investigação, não temos medo de nenhuma crítica, porque eu acho que a realidade mostrou-se tão forte que valeu a pena a Copa, que agora a gente tem mais é que celebrar, apesar do 7-1 para a Alemanha. Mas se nós perdemos a taça, a Copa como evento, nós sem dúvida ganhamos, isso ninguém vai tirar de nós.
Ministro, cerca de 10 mil famílias foram deslocadas para as obras da Copa do Mundo. Como é que foram feitas essas remoções?
Normalmente essas remoções são feitas a cargo do poder local. Você vai construir um viaduto, vai construir uma avenida, e aí há um processo em que você tem que indenizar aquela família, ou financeiramente, ou construir para ela uma outra casa. E a nossa preocupação é exatamente em acompanhar esses casos para que nenhuma dessas famílias fique desalojada. Essa é a nossa preocupação, que é nada mais do que a nossa obrigação.
Ouvimos o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, sobre a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil.
Voz do Brasil!
Continuam abertas até o dia 30 desse mês as inscrições para projetos de infraestrutura rural.
A ideia é qualificar a capacidade produtiva e a comercialização dos produtos da agricultura familiar.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com a coordenadora geral de infraestrutura e serviços do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Márcia Riva.
Coordenadora, que tipo de projetos vão ser selecionados?
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, apoia projetos de infraestrutura produtiva nos territórios rurais e da cidadania. Esses projetos, eles visam a estruturação de serviços públicos, de comercialização, de transporte, né? Como, por exemplo, centrais de comercialização, equipamentos agrícolas, veículos para transporte da produção, barcos, né? E esses produtos ou esses projetos, eles também apoiam, né, ou estimulam a agroecologia, a produção agroecológica e a segurança e a soberania alimentar da agricultura familiar, né, com vistas à superação da pobreza e da extrema pobreza.
Quem é o público que vai ser atendido pelo projeto?
As pessoas beneficiadas pelo projeto são os agricultores familiares localizados nesses territórios, as famílias ribeirinhas, os extrativistas, famílias quilombolas e também o público da reforma agrária.
Que montante vai ser investido?
Os projetos, eles serão atendidos em 239 territórios, são cerca de 84 milhões, né, investidos nesse ano, e os projetos, eles terão valores para os territórios rurais de até 375 mil e para os territórios da cidadania os projetos vão até 425 mil. Esse valor, ele é atingido quando cada projeto ele identifique ou inclua metas específicas para mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais.
Governadora, quem é que pode inscrever projetos?
Esse manual, ele é para órgãos públicos, né? No caso, quem pode apresentar os projetos são as prefeituras municipais, os órgãos municipais, os estaduais, os consórcios públicos e o Distrito Federal.
Como deve ser feita a elaboração dessas propostas?
Os colegiados territoriais, eles devem se reunir, definir a proposta a ser apresentada e indicar um proponente. A partir daí, o proponente insere a sua proposta no SICOMVE, o Ministério faz a análise e a contratação posterior.
Também agradeço então a participação de Márcia Riva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e as pessoas ou as entidades interessadas em escrever propostas podem consultar um manual que orienta a elaboração dessas propostas, que está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A página do Ministério é www.mda.gov.br.
Portaria do Ministério das Comunicações, publicada hoje, detalha como vai ser a transição do sinal analógico de TV para o digital.
A migração começa em 2016 e vai até 2018. O Distrito Federal e os municípios do entorno são os primeiros locais a fazer a mudança.
Uma condição para que o sinal analógico seja desligado é que pelo menos 93% dos domicílios de cada cidade estejam prontos para receber o sinal digital.
Para isso, os moradores precisam ter televisões que recebam sinal digital ou conversores. Para ajudar a população mais pobre, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vai distribuir conversores para famílias inscritas no Bolsa Família.
A Anatel também é responsável por fazer uma campanha publicitária de esclarecimento à população sobre essa mudança, pelo menos um ano antes do início do processo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novas medidas devem estimular a economia brasileira, entre elas a que facilita a quitação de dívidas tributárias de empresas.
124 cidades gaúchas têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal devido às inundações na região.
Termina amanhã o prazo para estudantes aprovados na segunda chamada do ProUni confirmarem as informações pessoais e fazerem a matrícula.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.